Fala pessoal, estamos aqui hoje em mais um collab incrível entre o Positivamente e o Arena Experience. E hoje eu estou aqui acompanhado da minha co-host, a pastora Liz. Ei, Bispa, tudo bem? Que tudo bom que bem. Você está aqui.
Que bom, obrigada pelo convite. Eu estou feliz demais de estar aqui com você, Rafael, e também com o nosso querido entrevistado de hoje.
Pois é, né? O entrevistado de hoje é uma pessoa que há muito tempo eu queria perguntar muita coisa e eu sei que vai ser um bate-papo bastante edificante para a sua vida. Pastor Marcos Salles, seja muito bem-vindo aqui. Que bom que o senhor conseguiu vir.
Obrigado, uma alegria estar com vocês aqui e poder participar, bater esse papo aí. Estou feliz também de te conhecer pessoalmente também. Muito legal, bacana.
Maravilha, pastor. E o pessoal não sabe, mas a gente está aqui no meio da conferência.
Isso.
Sim, está acontecendo aqui agora. Enquanto está acontecendo lá, o pastor Felipe Valadão está ministrando, está pregando e a gente está aqui, né? Acontecendo.
Eu estou impressionado. 10 mil jovens, assim, muito quebrantados. O senhor está fazendo grandes coisas aqui. Glória e a gente está aqui também servindo ao Senhor.
Amém.
E aproveitando, a gente está falando sobre conferência e músicas. Queria começar, pastor, já puxando um assunto que eu acho que todo mundo gostaria que eu perguntasse. O senhor é o autor de Estamos de Pé.
É.
Caramba, lá na minha cidade eu sou de Salvador, na Bahia.
Ah, tá.
Em todas as igrejas que eu vou, essa música tem ajudado o corpo de Cristo, fortalecido os irmãos.
Amém.
Queria que a gente começasse falando dela.
É.
Como é que surgiu? Não sei qual foi o processo de composição. Se o senhor esperava que ia tomar essa proporção? Né?
Olha, geralmente as canções que vêm, pelo menos para mim, né, que tem uma relevância na nação, geralmente ela não vem intencional para ser isso, né? Acho que vai fluindo, né?
Uhum.
Essa canção, ela surgiu de uma mensagem que eu preguei na igreja onde eu sou pastor, no Rio de Janeiro. E no meio da pandemia, Deus me deu uma mensagem que eu preguei para a igreja, o templo fechado, toda aquela
restrição, né?
Uhum. E eu passei uma semana muito difícil, de muitos embates, perdas.
Uhum.
E a igreja passando por um momento muito difícil, a gente, no Brasil todo, no mundo todo, a pandemia, né? E Deus me deu a mensagem, eu preguei a mensagem, Estamos de Pé. A partir da mensagem, quando a gente voltou para o presencial, com aquelas restrições, cadeira separada, sim, máscara e tal, e as pessoas começaram, pastor, estamos de pé. Pegou uma frase.
Uhum.
Aí fizemos camisetas, caneca, fizemos uma carreata para arrecadar alimentos. Todo mundo botou nos carros, Estamos de Pé e tal.
Uau.
Virou um movimento na igreja, de esperança, né?
Caramba, então isso nasceu de algo da vida da igreja.
Sim,
local.
Sim, foi. A gente, quando a mensagem foi tão forte, assim, para os irmãos da igreja, né? Que foi um mover de Deus muito grande, assim, sabe? A mensagem que eu, sim, preguei no pelo YouTube e tal.
Uhum.
E todo mundo comentando, aquele negócio de hashtag, Estamos de Pé e tal. E quando voltou, virou um movimento na igreja. Adesivo, camiseta, carreata. E aí, como é que você tá? Estamos de pé. E aí, estamos de pé, virou. E aí, Deus me deu a canção, né? A partir daí.
Nossa, eu tinha certeza absoluta que tinha nascido a canção primeiro pra depois virar, né? Mas
foi,
correu o caminho inverso, né?
E aí, foi interessante porque na mensagem, eu falo, porque eu tenho um estilo de pregar, eu gosto da questão dos americanos, né? Nas igrejas dos negros e tal, eu uhum. gosto de pregar nessa vibe, sou uhum. bem pentecostal nessa
eita,
questão.
Glória.
Eu gosto
de zerão também ajuda.
Ajuda, né? Então eu prego, aleluia, assim. Na mensagem eu falo, os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja, a cruz não parou a igreja, Nero, não, eu faço uma... Na mensagem tem isso,
olha.
E eu transformei isso na música, né?
Agora, interessante essa mensagem, né, da igreja estar de pé, e a gente relaciona com a perseguição do Império Romano, por exemplo. Mas hoje a gente tem uma outra perseguição que não se parece com aquela.
Sim.
Mas quando a música traz esses elementos, isso mexe com a gente, porque
totalmente.
A gente sabe que a gente tem sido bombardeado hoje enquanto cristão.
Sim, e a música passou a fazer muito sentido na pandemia, depois veio a questão política também, né? Então hoje a canção ela tem uma... Ela é muito profética, muito pontual, né?
Sim.
Porque hoje, de fato, a gente tem vivido um tempo muito difícil no Brasil, de perseguição,
e muitas vezes velada, né?
Velada, e que a gente tem que estar atento. Então, então eu tenho muito testemunho da música, né? Onde eu vou, as pessoas contam testemunho, igrejas. Eu estive num lugar onde o pastor morreu, E a igreja abraçou essa música. E quando a igreja meio que retomou as atividades, né, com a pastora e com o pastor que assumiu, o filho, né, eles só iam fazer a conferência se fosse eu. Então eles ficaram esperando a minha data, esperando a minha data. Não iam, a igreja, assim, um evento oficial.
Meu Deus.
E eu, quando eu cheguei na igreja, cara, e cantei essa canção e conheci a história, eu fiquei assim, sabe?
Não, eu tô emocionada.
E aí a pastora, o filho...
Não,
cara...
e agora fez todo sentido pra mim, porque ela nasceu da vivência da igreja.
Então, as minhas canções hoje, elas são muito frutos das minhas ministrações, né? Muitas das minhas canções hoje são de ministrações, de mensagens do altar, né? Aquilo que flui no altar. E eu costumo dizer que, assim, aquilo que você consegue fluir no secreto, você vai fluir em público, né?
Amém.
E algumas coisas que você flui no secreto, tem canções que eu cantei só para Deus, só para Ele, não canto em público.
Agora eu vou admitir uma coisa. Lá em Salvador, quando o pessoal ouviu pela primeira vez, rolou uma pergunta que era o seguinte: é versão de qual música em inglês?
Hoje tem tanta versão, né?
Pois é, eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque eu não sei como você, qual é a sua perspectiva sobre isso. Mas a gente vive um tempo com muitas versões. Muita gente, inclusive, que tem um ministério, uma certa relevância, que é,
né?
Baseado em traduções. Sim. Né? Não que seja errado, pelo contrário, a gente, há algumas décadas no Brasil, os brasileiros são edificados por canções que vêm de fora.
Sim.
Mas até que ponto a gente carece de autenticidade, até que ponto a gente carece dessa coisa visceral que vem de dentro, que é nossa, né? O Espírito Santo fluindo através do Brasil, nessa questão da música. Você vê um risco da gente se americanizar muito e virar uma cópia?
Isso é de fato é um risco, né? Hoje, com uma cultura globalizada, que a gente tem hoje com a internet, com tudo que a gente está vendo, né? Existe esse risco. Mas a minha visão, sem espiritualizar antes, né, é que existe uma carência de música congregacional. Isso é fato, tá?
Sim, concordo muito.
A gente pega umas músicas da Hillsong, da Bethel, parece que fica perfeita quando você traz uma tradução. Por quê? Porque é música da igreja, feita para a igreja, na igreja.
Sim.
A música da Bethel, se você analisar, desde quando a gente canta, Pai Nosso, é um sermão do Bill Johnson.
Sim.
Eles estão cantando o que está sendo pregado.
Tem muito da visão da própria Beta, dos livros deles.
Sim,
né?
Sim.
Que eles vivem na
a
realidade.
Teologia deles.
Sim.
Você pega as músicas da Hillsong, vamos voltar um pouquinho, né? Cristo move as montanhas. Aline Barros gravou. Tem poder para salvar. A música é feita para a igreja, na igreja. É. Não é uma banda. É a igreja.
E você fala uma coisa certa, existe um pressuposto teológico por detrás, né?
Claro, por isso que cai bem. É. Agora, aí entra no quê? Na carência. E aí rola uma preguiça intelectual. De que tá pronto, tá bom, vambora. Só que a gente tem todo domingo matéria-prima no altar.
Sim. Que
igrejas,
o que
igrejas,
né,
saudáveis, igrejas relevantes, que tem mensagem. Então falta um pouco disso. Então eu sinto falta de mais músicas congregacionais, porque tem muita música acontecendo, rolando, né? Música boa, música legal. Mas músicas congregacionais hoje a gente tem uma lacuna aí.
Sim.
Entendi.
Então, e aí você encontra o espaço e você encontra o pronto.
É.
Então falta hoje. Então os pastores precisam incentivar a igreja, os músicos, a escreverem canções.
É.
Né?
Mas me corrija se eu estiver errado. Quando eu ouvi Estamos de Pé, por exemplo, eu percebi que ela não se parece com o que está acontecendo aí em termos de harmonia.
Não.
Né? Engraçado, porque ela distoa um pouco.
E
comercialmente, para um músico que só pensa no comercial, isso seria extremamente arriscado.
Sim.
Seria muito mais fácil ele pegar uma versão daquelas de quatro acordes no refrão e aí...
Verdade.
Você é músico também?
Sou músico também.
Ah!
Aí eu tô aqui boiando aqui na conversa.
Eu já ia perguntar isso.
Não, é porque o que acontece? Quando a gente ouve uma conversa assim, né, de acordes e tudo, e aí eu fiquei pensando, gente, Eu acho que eu sou a única que não estou entendendo essa questão do acorde. Mas eu entendo muito do ambiente da igreja, uhum. né? Porque, assim, a gente ministra e tudo, e você falou que está bombando lá em Salvador, mas não é só lá. Eu acabei de vir de Palmas e estava tocando lá. E aqui em Brasília também. E não tem idade. A minha filha tem 5 anos e ela canta essa música o dia inteiro.
Não, dialoga com crianças.
Exatamente, ela está falando com todas as idades. Mas essa questão mesmo da música, dela nascer na congregação, eu acho que ela, mesmo que não seja comercialmente... vendável, algo nesse sentido, ela move a igreja de uma forma sobrenatural, porque literalmente o céu vem, né? Toda vez que toca é algo espiritual, algo sobrenatural que começa a mover na igreja ali.
Sim, e ela, e assim, a questão toda, falando tecnicamente, né? Ela não tem uma forma assim do que tá rolando hoje, né?
Exato.
Porque na verdade ela tem estrofe e refrão, ela tem estrofe, refrão e uma ponte, que na verdade a ponte vira refrão, porque a perseguição é uma ponte. Né? Não é um refrão, o refrão é não caminhamos pelo que vemos.
Mas nasceu como refrão?
Cara, agora eu não sei mais.
Nasceu.
É meio que eu tinha ideia. Nasceu mais com refrão. Eu tinha ideia mais do refrão. Mas é a música tão fora da caixa que, tipo, essa parte, né? A perseguição, não parou. Que é uma ponte que, na verdade, vira um refrão.
Era o refrão.
Não, o refrão é outro. O refrão é não caminhamos pelo que vemos.
Interessante isso. É. Porque é destoa do que está rolando por aí.
É. Mas, na verdade, ela entra numa questão, tipo assim. Falta, e outra coisa que falta, na minha visão, falta música de celebração hoje. Tem muita música
mais
de
adoração,
de adoração e tal, mais lenta, né? Mais assim, com ritmo lento e tal. E isso a gente precisa ser muito intencional. Eu sempre falo, né? Hoje, como eu sou pastor de uma igreja e vindo dessa área da música, né? Eu sou muito intencional, porque falta que haja uma cooperação, porque a minha visão, eu vou em alguns lugares, é que tipo assim, ó, o louvor é uma coisa, parece que tem dois cultos na igreja, o culto da galera da música e o culto do pastor.
É verdade.
A vida do pastor tá pegando uma série de mensagens sobre Jesus.
E o louvor não tem nada a ver.
E o louvor tá cantando música, não tem nada a ver.
Uhum, é isso mesmo.
Concordo.
Então, o que eu
porque
faço?
Tem que ser aquilo, aquelas 10 ou 20 que estão funcionando no mainstream hoje. E aí não
existe
conexão.
Não existe conexão.
Com a palavra que está saindo do púlpito e alcançando a igreja local.
Se você está, por exemplo, a gente quando está com campanha para a igreja estar querendo avançar, comprar uma coisa, não sei o quê, e a gente está fazendo ou de avivamento, então você tem que cantar canções que têm a ver com. Vai cooperar com a mensagem. Você tem que ser intencional, preparar um ambiente, né? Então, eu acho que é preciso que a gente veja muito bem isso, porque também eu acho que os pastores. Precisam até ter meio que mais contato com a galera da música, né?
Exato. Eu acho que, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu nasci na década de 90, sou de 90 exatamente. E eu peguei aquele processo todo das comunidades. Começaram com Azaf, Ademar, Cláudio Claro, e depois aquela coisa do Diante do Trono, e uns 10 anos depois, talvez, Toque no Altar. Eu percebo que tudo fluiu de dentro das igrejas locais.
Sim, sim.
Essa coisa de versões, de uma coisa que veio mais de fora, foi um pouco depois, né? E aí, pastor Marcos, até quando isso é de olhar para trás é um saudosismo que não vale mais a pena, da gente olhar as letras eram maiores, talvez, arrisco dizer, e aí não sei qual é a sua perspectiva, talvez mais bíblicas, menos antropocêntricas, seria um saudosismo da minha parte ou eu tenho razão em olhar dessa forma?
Eu acho que você tem razão... Porque as coisas vão mudando, né?
Sim.
Então, hoje para você botar congregacional uma música mais extensa, já fica um pouco mais complicado.
Sim.
Mas você pode ser bíblico sem ser tão extenso naquilo que você vai cantar. Então, e também tem músicas e músicas, né? Por exemplo, tem música que você vai fazer. Essa aqui é. Eu tenho músicas que são músicas congregacionais. Eu tenho músicas que não são músicas congregacionais. Né? Então, tem música que vai caber no culto, cabe no culto. Tem música que não cabe no culto.
Sim.
Eu digo no momento de louvor. Você pode até cantar, assim, esporadicamente, mas... eu acho que lá atrás, essa turma aí, eles eram muito linkados com o ministério pastoral.
Totalmente.
Entendeu? Pega o Ademar, o Azaf, são pastores.
Pastores.
Então, a questão teológica é muito importante. O cara não está escrevendo qualquer coisa, né? Então tem,
ele
base.
Ele tá baseado. Era
talvez uma menos expectativa financeira e comercial. Tanto é que nenhum deles enriqueceu.
Sim, sim. Eram outros tempos também, né? Mas hoje eu vejo que, assim, hoje tem gente boa também, hoje tem um pessoal bom. Mas eu sinto falta hoje de mais coisas autorais no Brasil.
Uhum. Né? E o senhor é pastor há quanto tempo?
Eu vou fazer 19 anos agora de pastor.
Uau.
Pois é, meu sonho, gente, era saber cantar e pregar. É. Porque é um grande desafio, de verdade.
Mas a carreira musical, eu estou fazendo esse ano 30 anos de ministério musical.
Uau. Ah, então veio antes do pastoreio.
Sim, sim. É, eu sou filho de pastor. Uhum. Eu nasci nesse ambiente, né? Uhum. E sou músico desde que eu me entendo por gente, né?
Que bênção.
Aprendi a tocar na igreja, aí liderei louvor, liderei jovens. Eu sou uma. Eu vim desse ambiente, né? Então eu comecei na música muito cedo. Eu vou fazer 48 anos agora. Eu sei que não parece, obrigado.
Não,
obrigado.
Não parece. Obrigado. Ainda mais depois de 40 quilos a menos.
Uau,
não parece.
É, mesmo, já deu uma. Né? Deu um upgrade aí. Então, esse ano eu faço 48 anos e faço 30 anos de ministério na música, né?
Já viu muita coisa então, né, pastor?
Muita coisa nessa. Já estou na estrada há muito tempo, né? E realmente a gente viveu. Eu vivi muita coisa, muita transição. Né? Então, eu sou pastor há 19 anos, faço 19 anos de pastor agora.
Mas eu imagino que os convites para fora estejam mais relacionados à música hoje ou as duas coisas?
As duas coisas hoje. A música hoje cresceu muito. Por quê? Por causa da Estamos de Pé. E aí entra nesse novo formato que é o que viraliza, né? Porque tipo assim, Marcos Salles.
Portas,
beleza,
né?
Marcos Salles, 4x1. Blá, blá, blá.
Então, mas 4x1, olha, tem um tempo,
né? Tem uma estrada.
Tem uma estrada.
Mas eu tô dizendo o seguinte, na questão de agenda.
Uhum.
Eu sempre tive uma agenda muito legal, porque... Como eu estou na estrada há muito tempo, e a questão de pregar também é muito legal, que você vai pregar nas igrejas, tem essa questão. Como eu sou pastor de uma igreja local,
a minha agenda... Tem essa questão também, né?
É, a minha agenda...
Não pode deixar a sua igreja,
não, não,
né?
A minha agenda ela é secundária. Uhum. Então, a minha prioridade é pastorear.
Maravilha.
Então, a partir daí, eu não vou onde eu quero. Eu não vou onde me convidam, eu vou onde eu posso ir a partir dos meus convites, né? Então, então assim, ó. Ah, domingo, não vou.
Domingo é negociável.
Não vou, de jeito nenhum.
Então você chegou hoje, né, pastor?
Cheguei.
Porque tava lá no Rio.
Não, é. Carnaval, eu abro uma exceção, porque eu ministrei sábado na nossa igreja.
Olha,
aí domingo tivemos uma reunião pela manhã, a gente não faz evento de carnaval, não faz conferência, né?
Então, feriadão atípico, né?
Atípico. Aí eu venho domingo, aí fiquei domingo aqui em Brasília, hoje, amanhã vou para São Paulo. Quarta eu tô na igreja, domingo eu tô na igreja.
Isso.
Então eu não saio, né?
E ainda tem uma outra prioridade máxima, que é o casamento e os filhos.
Sim, sim.
Inclusive, ouvi-lo nesse sentido, porque vocês vão concordar comigo que na década de 90, 2000, nós vimos muitos pastores, muitos cantores, ministros, que eram grandes referências nacionais, e muitas vezes do lado de dentro, a casa estava quebrada, desestruturada.
Ai, pois é,
os
gente,
filhos hoje, às vezes, nem são cristãos.
É.
Como é que você equilibra isso, pastorzão? Como é que você faz para ter tempo para viajar, ter tempo para a igreja local, para o casamento e estar presente na criação dos meninos? Eu nem sei a idade deles.
É, então, a minha filha... Eu sou casado com a Monique. A Rebeca tem 17 anos, o Azaf tem 12 e o Matias tem 6.
Ah.
Pois é, bem. Idades bem estratégicas,
inclusive,
né? O de 12, por exemplo.
É, adolescência. Cara, então assim, como eu já viajei muito, eu comecei com 18 anos de idade tocando com o Matos Nascimento.
Que
tocava contrabaixo, fazia back e sempre cantei na igreja, né? Ministro de louvor e tal. Então, com 18, fiquei até 20 anos, dois anos com ele, rodei o Brasil todo. Depois eu trabalhei 3 anos com a Aline Barros. Viajei o Brasil, fui pra fora do país.
Voz?
Basto. Fazia back também e tocava contrabaixo, né? Meu instrumento principal é o contrabaixo. E com a Fernanda Brum, gravei com muita gente. Então, assim, eu já... Ah, os caras falam assim, cara, vai rodar o Nordeste. Eu falei, pô, de novo? Entendeu? Vamos fazer uma turnê no Pará, no Norte, Pará, não sei o que. Cara, qual
já vivenciou isso tudo.
Entendeu? Ah, vamos para os Estados Unidos. Mais de 30 vezes. Na Europa, já fui em muitos países da Europa. Então, tipo assim, vai viajar. Não, quero ficar em casa. Então, assim, domingo, igreja, eu atendo terça, atendo quarta. Faço uma agenda quinta, sexta, volto para casa, bate e volta.
Legal.
Ah, tem um evento sábado legal. Tem voo domingo de manhã, que meu culto é 10 da manhã. Tem voo? Tem. Não, então não vou.
Entendi.
Maravilha.
Então, assim, cara, eu não sabe quando você... A minha, o meu não é assim, ó. Agendas abertas, liga aí e marca. Não. a minha agenda chega, minha secretária me manda minha agenda, fala assim, ó, tem esse convite aqui, eu falo assim, não, isso aqui eu posso ir, não, isso aqui não, não dá pra ir, acabou.
Prioridade.
Prioridade, não, total, tem, não tem jeito. Maravilha. Então, a minha família tá ali comigo.
Uma pergunta, seus filhos são da música também?
A minha filha tá cantando muito bem, olha, tá tocando. Legal. O Azaf, ele é definido, ele fala assim, pai, você é pastor.
Ai, que legal.
O de 12? É, já prega já, o de 12, já prega.
Que
bênção. 12. E o menor tá com 6 anos, uhum, né, então é... Mas todo mundo envolvido com a igreja, assim.
Ai, que maravilha.
É, meus filhos são do Senhor.
Nossa, essa é a maior preciosidade
que
tem. É a maior.
Então, assim, é, ó, cara, se você não priorizar... É, você vai... O que você falou, né? Muitos, infelizmente, perderam a família.
É. Agora, interessante como essa sua experiência antes de viajar tanto, meio que te deu um antídoto,
é,
né? Não te enche os olhos.
Não.
Porque eu percebo uma infantilização hoje, principalmente nos jovens, né?
É.
Essa sede por status, né? E tem uma palavrinha, inclusive, que as pessoas estão usando muito nas pregações hoje em dia, que é uma armadilha, que é a questão da relevância. Você precisa ser relevante.
Uhum.
Mas, e aí, qual é o tipo de relevância que é parâmetro para Cristo,
sim,
Jesus?
Até onde, né? Vai.
Exato. Essa expectativa por ser visto, por ser percebido.
É. Né?
O que, é que você falaria para essa galera que está chegando agora, pastor? Porque, queira ou não, hoje você tem crescido ainda mais em relevância.
Sim, é, a questão toda é essa, né? Qual é o seu propósito de vida? Para que Deus te chamou?
Glória a Deus.
Ou você quer apenas ser relevante para aparecer? É. Então a questão hoje é... O que, que Deus me chamou para fazer? Qual é o meu propósito? Né? Então, assim, e hoje, com a exposição da internet, você vê que hoje um vídeo viraliza. Cara, é impressionante. Você vê uma pessoa que viralizou num vídeo, e daqui a pouco o cara tá fazendo agenda.
É.
Canta, mas, tipo assim, não tem assim, uma história na música.
Ah, não, é assustador, porque o parâmetro da galera hoje é... Deixa eu ver qual é a sua relevância nas mídias sociais.
Nas mídias sociais.
Como, imagine se Paulo usasse isso para Timóteo, né? Timóteo, quando você for escolher um bispo, esquece o que eu te falei sobre ser apegado ao vinho, marido de uma sua mulher. Vai lá no Instagram do cara e vê quantos...
Dá uma olhada lá.
E quantos seguidores ele tem.
É. Exatamente.
Não, mas hoje se tornou isso um pouco, né?
Então isso é o seguinte, você precisa saber o que Deus te chamou, qual é o seu propósito, porque em 2010, quando eu... assumi a igreja que era meu pai, que era pastor. Meu pai faleceu tem 6 anos.
Qual é o ministério, pastor?
Projeto Vida Nova.
Vida Nova.
É.
Legal, no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro. Eu tô no bairro de Campo Grande, da capital. E eu tava no 4x1. Eu saí do 4x1 no auge.
Eu tenho um chamado.
Vou cantar daqui a pouco, hein?
Ah,
essa música já
tem umas 500, eu tenho um chamado. E aí eu saí do 4x1 em 2010 para assumir a igreja.
Ninguém deve ter entendido nada,
não,
inclusive, né?
Inclusive, quebrei financeiramente.
Eita.
Minha filha estava pequena. Foi um negócio brabo, assim. Mas nunca tive tão feliz na minha vida.
Olha. E a Monique, propósito. Como é que ela...
Olha, ela me apoiou 100%.
Ela,
né?
Não ficou... Deve ter ficado preocupada, imagina.
Muito, muito preocupada. Porque a gente estava com a minha filha bem pequena, né? A minha Rebeca, se eu não me engano, a Rebeca tinha 5, 6 anos, eu acho. 2006... Não, a Rebeca tinha menos, tinha 4.
Não, na cabeça de uma esposa cristã,
sim,
você tem certeza para onde você está levando a gente?
Mas isso, cara, é a questão do propósito.
Sim.
Né? Quando Deus falou comigo, eu falei, Deus, você precisa falar com a minha esposa também, né?
Legal.
Me ajuda aí. Então, quando Deus falou com a gente, é muito interessante também. Quando Deus dá uma direção, Deus falou, o anjo Gabriel falou com Maria. Maria, 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 Maria. Quando Jesus nasce, o anjo só fala com José.
É verdade.
Porque agora ele é o cabeça. Esconda-se, vá pro Egito, volta. Não fala mais com Maria.
É verdade. Eu nunca tinha parado para pensar nisso.
Eu também não. Tô refletindo.
É. Refletindo. Maria ficou pensando também, né?
Eu tô refletindo nesse momento.
É. Porque ela era solteira.
Sim.
Tava desposada,
sim, sim,
né? Mas.
Tava noiva, né?
Sim, sim.
Ela tava. Uau. Ainda era emancipada. Ela estava. Ainda solteira,
sim,
noiva e tal. Mas, então. Falou em sonho. Falou... Depois, quando você pega ali, o céu só se comunica com o José. Porque ele era o cabeça.
Mas dá uma palavra boa, né? Pra gente,
você que fala sobre família aí.
É verdade.
Maravilha.
Não fala mais com Maria depois que Jesus nasceu ali.
E aí você sai do 4x1, abre uma igreja local.
Assumiu, né? Assumi do meu pai.
Pai dele.
Uhum. Entendi. Mas deve ter passado pela sua cabeça. Deus, fica comigo aqui.
Sim, cara. Não, foi brabo, foi brabo. Foi brabo porque eu saí do cenário e foquei em pastorear. E aí eu saí do cenário mesmo, né? Poucas
Mas
viagens.
Era o momento que você precisava.
É.
O seu pai, ele faleceu?
É, meu pai faleceu tem 6 anos. Uhum. Mas em 2010, quando eu assumi, meu pai estava com mal de Alzheimer.
Ah,
então, eu, os médicos chamou a família e falou, olha, não pode mais pastorear, porque isso vai agravar.
Sim.
E o Alzheimer é uma doença terrível, sim, cara. Terrível. Terrível. Então a gente passou por um momento muito difícil. Tem uma música minha chamada Mão de Deus, que eu fiz nesse momento onde meu pai estava bem doente, uhum, né? E a música que me sustentou em dias difíceis, que me alegrou quando triste eu fiquei, me ensinou a nunca desistir, tudo que eu preciso é confiar na mão de Deus.
Que
lindo. Eu canto essa canção, as pessoas não sabem quando ela foi escrita,
né?
Foi no momento da doença do meu pai.
Era o seu pastor também.
Meu pastor. Meu pastor, homem de Deus, íntegro, um homem com caráter assim, irrepreensível. E aí eu assumi em 2010. A música nunca saiu de mim, a música tá no meu DNA, tá no meu sangue. Eu sou músico mesmo, assim, eu sou músico mesmo, a Vera, gosto de tocar, gosto de ouvir música, gosto de praticar e tudo. E continuei gravando, mas muito, sabe, assim...
Esporadicamente
e tal. E em 2016, foi minha última gravação, 2016, né? Gravei um álbum ao vivo com a igreja, congregacional, na minha igreja local, que tem uma música... Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder. Essa música depois começou a tocar muito nas igrejas.
Isso é Liland?
Isso é Bethel.
É Bethel.
Isso é Bethel, é. E esse CD, que foi Abra Sua Boca e Profetiza, que essa música, Abra Sua Boca e Profetiza, que foi no contexto para ir para o novo templo. E aí eu fui para a igreja orar, não tinha mais dinheiro. Que acabou... é novidade, né?
Oh, meu Deus. Fala, Senhor.
E aí eu falei assim, eu vou ligar para alguém, vou fazer não sei o quê. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, para que pedir as pessoas quando você pode pedir os céus? Aí eu fui para a igreja orar. E a gente já tinha comprado um terreno novo. Hoje a nossa igreja, a gente tem quase 4 mil membros hoje, né? Nossa
bem
igreja
coração,
lá. E aí Deus me deu essa canção. Pra que pedir as pessoas quando se pode pedir aos céus? Abra sua boca, profetiza, profetiza. Veja um milagre acontecer. Aí essa música veio e tinha algumas ministrações que a gente fazia na igreja. E surgiu esse álbum. Que Abra Sua Boca e Profetiza.
Legal.
Que a igreja, cara, a igreja não cantava essa música, a igreja gritava.
Urrava, né?
Abra sua boca.
Interessante que mais uma vez o fruto da,
fruto da igreja.
Particular da igreja.
E vivendo esse momento de conquista, de avanço, desse lance profético.
E um clamor da igreja também, né? Porque não era só um clamor seu como pastor.
Não,
mas
da
era
igreja.
Um clamor da igreja,
sim,
da construção, né?
E nesse avançar. Meio, pessoas viveram milagres. Não só a igreja viveu milagre e as pessoas... Dessa fase da igreja, né? Pessoas que não podiam engravidar, um negócio assim, terrível, que a gente fica, caramba, o que Deus está fazendo e tal. E gravamos essa. Nesse álbum tem essa versão dessa música da Bethel, que a igreja já cantava também, né?
Uhum.
Tudo assim, bem congregacional. Aí, de 2016, eu voltei a gravar, 2021. Praticamente 4 anos sem gravar.
Intervalo?
Quatro anos,
cara.
Pra quem quer uma carreira, cadê o conteúdo? Cadê o conteúdo?
Todo ano tem que lançar.
É, então, aí do nada...
E você considera isso como se fosse tipo um tempo sabático, assim, ou não, pastor?
Ah, bem parecido.
Uhum. É, talvez da música sim.
É, da música sim. Eu não me ausentei totalmente da igreja. A música continua.
Mas, uhum,
mas não com intensidade.
Sim, sim.
Quando eu gravo Estamos de Pé... Não foi algo assim, sabe, pretensioso. Cara, vou fazer uma música que vai explodir. Não, até porque eu não tinha nem pretensão com essa música. Porque ela...
Caramba.
Ela veio de uma pregação.
É, não era uma coisa assim, sabe?
Você não esperava que ela fosse tomar essa proposta?
Não. Nesse álbum tem uma música chamada Quem Me Chamou é Maior. Uhum. Agora que essa música tá começando a ser tocada, a minha expectativa era que Quem Me Chamou é Maior...
Que fosse mais...
Carro-chefe.
Carro-chefe. Cara, e não foi, né? E agora que Quem Me Chamou a Maior tá indo bem, tá, as pessoas estão começando a descobrir. Lançou agora essa música, Quem Me Chamou a Maior? Falei, não, cara, 2021.
Inédita.
Inédita. Porque uma música ofuscou as outras, né? Tem isso também, né? A música vem...
Claro.
Porque com a internet hoje, você tem muito isso. As pessoas cantam a música e demora para saber de quem é o cantor, quem lançou a música,
sim,
e tal.
Sim.
Então, assim, a igreja, porque a igreja local abate.
Em que sentido?
A igreja te coloca no teu lugar, sabe? Te abate.
É uma humildade.
É. Né? Igual a minha esposa, assim, cara, tu prega, tu caramba, ela fala, pô, tu contou de novo aquela piada.
Gente, as esposas são ótimas. Eu sou.
Você falou isso. Eu falei, mas tudo bem. Uma vez ela foi comigo para os Estados Unidos, né? Eu preguei em várias igrejas, né? E eu sou assim,
gente,
ó. Eu não sei você.
Ela,
é, Pastora Monique. Pastora Monique.
Eu vou conhecer a Pastora Monique.
E eu, quando eu prego todo domingo na igreja. Eu prego todo domingo. Então eu tenho uma mensagem para todo domingo, porque a igreja é local.
Sim.
Mas quando eu viajo no ano, Deus me dá uma palavra. Eu prego a palavra o ano inteiro fora. Porque é um encargo profético.
Entendi.
Ano passado eu preguei o ano todo a mesma mensagem. Fora. Raramente eu pregava outra quando Deus me dava uma direção.
Sim, mas tinha um
eu tinha uma,
um veio.
É, não,
né?
Era assim exatamente igual, sim, sabe? Mas sim, tinha uma. Mas
o mesmo.
Uma mensagem.
É, né? Uma mensagem. Aí minha esposa foi comigo para os Estados Unidos. Ela falou assim: não aguento mais essa mensagem tua. Já pregou 3 vezes. Eu falei: não, e amanhã eu vou pregar de novo, tá? Se prepara.
Interessante isso. É. Pastorzão, eu ficaria aqui 4 horas, eu acho que é isso também.
Que legal.
O pessoal já está avisando, a gente tem tempo aqui, a conferência está acontecendo.
Sim, eu vou ministrar daqui a pouco.
Isso, exato. O pessoal vai entender aí, porque o pastor legal. Marcos vai ministrar e amém. O papo está demais aqui.
E fica aqui a dica para a gente fazer, né, o outro,
claro.
Terminar esse podcast.
Com certeza.
Com certeza.
Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.
Vamos ter outras oportunidades aí.
Valeu, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui.
Amém. Obrigada,
pessoal, esse foi o Positivamente em collab com o Arena Experience. Queria agradecer aqui a Bispa Liz. Bispa,
obrigada.
Por favor, se despeça do pessoal.
Olha, eu estou emocionada de estar aqui, gente. Foi um prazer, pastor Marcos Salles. Pastor também, né, Rafael Neri. Uma bênção estar aqui com vocês. E obrigada a todo mundo que acompanhou. E eu quero voltar, viu, gente? Depois vocês me chamem de novo, porque eu amei. Foi ótimo.
Deixa aí nos comentários se você quer uma parte 2 com o pastor Marcos Salles. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam ser edificadas com o que nós conversamos aqui. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.